de um conflito. E aí nós temos esse início de justiça restaurativa que é muito mal vista e entendida, porque acha que é passar a mão na cabeça, entre aspas, de bandido. E a questão não é essa. Você não está passando a mão na cabeça de bandido. Se você tem uma irmã gêmea, vocês duas são gêmeas, foram criadas da mesma forma, não sei o quê, mas vocês têm comportamentos completamente distintos. Porque você tem um problema psicológico, ela tem uma natureza diferente. Então, isso eu concluo o quê? Que cada ser humano é um. E que ele só vai se entender, só vai entender a sua identidade a partir do convívio com o outro. Então, eu preciso do outro, eu preciso me relacionar, eu preciso conversar para eu poder entender quem eu sou e quem o outro é. A partir desse momento em que eu olho o outro sem máscara, sem lenço, sem véu, sem nada, ele e lá, e eu me olho, eu entendo que há uma diferença e essa diferença é complementar para definir as identidades. Só que na justiça criminal antiga, não há como fazer isso, porque a lei não dá conta. Você chega lá, tem uma mulher e ela vai denunciar que ela foi agredida. Mas aí ela chega para o delegado e diz assim: doutor, eu só quero que o senhor dê um susto nele. Eu só quero que o senhor fale para ele que se ele não parar de me bater, ele vai preso. Se o senhor fizer isso, ele para, porque o senhor é autoridade. Isso normalmente acontece com pessoas pouco esclarecidas, sim, mas pessoas também esclarecidas. Atinge todos os níveis. É uma epidemia que você vai para todos os lados. Então, a justiça não tem como olhar caso a caso. Ela não tem como olhar você como problema, com, vamos supor, narcisista, e sua irmã gêmea é normal, não apresenta nenhum problema. Ela não tem como avaliar, e vocês duas cometeram o mesmo ato. Ela não tem como avaliar o porquê você fez e o porquê o outro fez. Ela tem uma lei para ser aplicada e cumprida. Já a justiça restaurativa, não. A justiça restaurativa, ela se preocupa com a vítima e se preocupa com o futuro dessa vítima. Quando você está normalmente tensa, você tem depressão, você tem alguma angústia e tudo, lhe recomendam o quê? Normalmente.
O psicólogo.
Uma terapia. Normalmente, na terapia, a gente faz o quê? Fala.
Conversa, né?
Conversa. Fala das nossas dores. Você já viu alguma terapia usar prisão, usar artifícios de violência ou de choque para poder lhe dizer o que você está sentindo, o que é? Ou há uma conversa, um diálogo, uma confiança que pode transformar aquilo ou pode acabar a sua dor? A justiça restaurativa, uma de suas bases é o diálogo. Você conversa para conhecer a vítima. Você fala, porque o falar, ele libera a dor que você sente. Então, a vítima, ela precisa ser ouvida antes de tudo. E o agressor, onde entra nessa história? Eu vou passar... Ah, quer dizer que ele disse que ele errou, mas que ele acha que foi, que não devia. Então, a mulher... perdoou e o homem vai passar a mão na cabeça do homem e o homem vai continuar repetindo as mesmas coisas. O agressor, ele precisa entender o seguinte: olhe, pare, porque você é um agressor. Agora, venha que eu lhe ajudo a mudar a sua realidade, a transformar. Então, na justiça restaurativa, você tem o conceito da reparação, em que você procura reparar o máximo possível o dano causado à vítima. Você tem a transformação, que aí envolve vítima, agressor e comunidade. A gente precisa lembrar que a comunidade também é responsável pela violência que a gente está vivendo. Nós fizemos um contrato social. Hoje, eu acredito que nós estamos num distrato social. Porque hoje, os meninos adolescentes, eles agem como eles querem agir, através dos jogos, disso, de aquilo. Eles punem como eles acham que devem punir. Não acredita em política, não lê, não quer estudar, que estudar é uma coisa desnecessária. E não há formação. Não há formação nas universidades, não há formação adequada, não há formação escolar. E isso vira um ciclo. Nós estamos numa sociedade doente, onde tudo que chega de conflito para a justiça tem que ser punido com o rigor da lei. Aí vem, por que a justiça restaurativa faz como para poder resolver ou intermediar? Não é uma mediação. Vamos fazer uma diferença. Mediação penal é uma coisa, justiça restaurativa é outra. Mediação penal, você precisa de um mediador que vai ajudar a chegar àquele conflito. A justiça penal, eles constroem a solução para o conflito. Então, olhe bem, você vai chegar na justiça restaurativa e falar: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar para o agressor e dizer a ele que ele é responsável pelo que ele fez e que ele precisa reparar ao máximo possível a vítima? Como é que eu posso fazer isso? Tem várias formas. A justiça restaurativa costuma-se dizer que ela não é uma teoria para ser aplicada numa prática. Ela é uma prática em busca de teoria, porque ela é múltipla. Ela se baseia no diálogo, ela se baseia no encontro, ela se baseia na individualidade, na vontade. Eu quero aquilo. Eu não sei se vocês viram recentemente um rapaz que foi ver um julgamento do assassino do pai e pediu para dar um abraço nele, no assassino. E ele abraçou e ele disse: eu lhe perdoo. Esse eu lhe perdoo tira um peso de você que é, às vezes, melhor do que você: ah, não, vai morrer na cadeia. Aquilo é uma vingança. A justiça restaurativa não trabalha com vingança. Não sei se vocês sabem, em Roma, quando você matava alguém, o corpo da pessoa era amarrado em você todo e você saía com aquele corpo andando até que ele ia apodrecendo, né, em estado de decomposição, e o corpo são dele ia morrendo também. Ou seja, a vingança pode lhe matar. Você carregar aquela raiva, aquele ódio, aquela vingança, aquela coisa. E talvez, eu digo talvez, porque isso não é algo pré-definido, um pedido de desculpa te liberte e lhe faça agir de outras formas.
Doutora Thaisa, a gente segue aqui com a nossa entrevista e talvez, por ter uma mentalidade mais enviesada mesmo pelo viés punitivista, vamos colocar dessa forma, esteja um pouco mais complicado para mim entender a lógica da justiça restaurativa. Mas quais são os índices de reincidência nos crimes em pessoas que envolvidas em crimes tratados a partir desse viés?
Nós temos no país inteiro vários grupos e projetos e programas de justiça restaurativa. Inclusive, a Lei Maria da Penha obriga que o ofensor participe de um grupo de reflexão, que não é justiça restaurativa. E, entretanto, tem um em São Paulo, e agora, José, eles atendem inúmeros homens que passam, que vão obrigado, porque se não for obrigado, vai preso. Então, tem que ir. Aí, eles vão e senta lá e não sabe o que é justiça restaurativa, não sabe o que é que eles estão fazendo lá, está com ódio mortal, porque podia estar fazendo outra coisa, porque a mulher não prestava, não sei o que é que ele está ali aprendendo. Só que o projeto e o programa e as atividades desenvolvidas, ela faz com que o homem repense as suas atitudes. E a partir daí siga o programa, o projeto ou as atividades da justiça restaurativa. Você imagine como é difícil ser homem. As feministas que me desculpem, mas eu preciso falar isso. É difícil ser homem. Se para nós, mulheres, é um transtorno e uma epidemia que querem nos matar de qualquer forma, para o homem é algo muito difícil. O homem ele tem que ser provedor, o homem ele tem que ser a cabeça que faz tudo, resolve tudo, faz as coisas todas. O homem tem que se mostrar homem, porque a sociedade, apesar de sermos mais de 50% da população, as mulheres, nós, e todos os homens que existem sobre a face da Terra saiu de uma mulher e maltrata outra mulher. Apesar de tudo isso, não é fácil manter a postura de homem dentro de uma sociedade. Então, o que é que acontece? Você tem um índice de zero reincidência quando se fala dos homens que passam pelo programa de justiça restaurativa. Ele pode até ter batido em várias. Mas a partir do trabalho feito com eles, que é por grupos específicos que trabalham só com homens, a reincidência dele é zero. Então, a gente percebe que há um resultado.
Eu ainda estou com um pouco de dúvida em relação a esse assunto, porque assim, eu acredito que muita gente também está ouvindo esse tema pela primeira vez. A cabeça da gente fica aqui, batalhando para tentar unir, porque são muitas informações ao mesmo tempo e a gente lida falando sobre violência doméstica num cenário que o atual do país que assusta, como você falou, uma epidemia muito triste, onde a cada momento a gente recebe uma notícia de uma mulher que foi agredida, de uma mulher que foi assassinada apenas pelo fato de ser mulher. Mas existe, por exemplo, limites da justiça restaurativa. Existem casos que ela não deve ser aplicada, especialmente quando a gente está falando de violência doméstica, ou essa justiça ela pode ser aplicada em todos os cenários, em todas as situações?
Essa justiça restaurativa, no mundo, ela é aplicada para todos os tipos de crime, inclusive homicídio. No Brasil, só é aplicado em crime de pequena monta, ou seja, de crimes menores. Ela não é aplicada. Há uma divergência muito grande entre a corrente feminista e a justiça restaurativa, porque elas acreditam que não é possível aplicar a justiça restaurativa no caso da violência. Entretanto, se você for olhar, a mulher ribeirinha tem a mesma realidade que uma executiva?
Não.
A mulher que lava roupa, cozinha, toma conta da casa, não sei o quê, criou no sertão, ouviu da avó, da bisavó, do não sei o quê, que a mulher serve ao homem e que a mulher tem que... Tudo que o homem fizer é certo porque ele é homem. Você acha que essa mulher é a mesma que está dentro do pesquisando e tentando melhorar a vida da mulher? Procurando meios para melhorar? São iguais? Não. Então, nós somos mulheres. Nós temos inúmeras diferenças e inúmeros motivos para nos submeter à violência. Às vezes, você olha e fala assim, gente, como é que aquela mulher daquele jeito? Ela tem tudo, ela tem dinheiro mais do que ele, tem estudo mais do que ele, tem isso mais do que ele, e se submete. Aí você tem, você já ouviu falar da dependência emocional?
Sim.
E aí você tem uma história de dependência emocional. Você tem um narcisista, por exemplo, que envolve ela de tal forma que ela se sente culpada por apanhar.
Na verdade, a mulher não consegue, quando tá nesse caso, né, de dependência, a mulher não consegue enxergar que ela está vivendo aquela situação.
Exatamente. Os relacionamentos abusivos, eles começam, ele tem um ciclo. Agressão, aquele período de perdão, eu vou morrer, vou me jogar da ponte, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, por fim, uma lua de mel. Uma lua de mel que vai durar. Ah, ela mudou. Uma lua de mel que vai durar até a próxima briga. E essa briga vai aumentando até chegar ao feminicídio. Você mata hoje porque é mulher. No, na Índia, existem sistemas de castas. E na Grécia, antigamente, Platão contribuiu tanto para a República, né, para entendimento de República. Platão entendia que mulher e escravo não eram gente. Esse entendimento veio de muito tempo. Na Índia, existe uma casta dos intocáveis. Então, ninguém se importa com eles porque eles são invisíveis. Nós, mulheres, desde que o mundo é mundo, somos invisíveis. Quando não invisíveis, somos retalhadas. Ou é dita, você fica neste lugar, porque lugar de mulher é dentro de casa, não é na rua. Você não deve estudar isso, porque isso é muito difícil. Uma mulher física, que ganhou um prêmio, agora, uma mulher, como se a mulher tivesse menor capacidade de fazer as coisas. Então, o único empecilho de não haver a aplicação da justiça restaurativa é a negação da vontade. Não se faz nenhuma atividade prática de justiça restaurativa sem o consentimento claro e específico do que seja para a mulher participar. Em outros países, como a Nova Zelândia, quando não há possibilidade, porque nós temos que pensar na segurança da vítima.
Então, no caso, a vítima ela pode optar por não ser dessa forma?
Pode. Ela pode dizer assim, eu não quero. Eu não quero, passar pelo processo da justiça restaurativa. Ela pode optar. Se não houver voluntariedade, não há. Existem alguns estudiosos que dizem que a voluntariedade acontece no processo. Porque não sabem o que é, não têm ideia do que é, acham que vai livrar a cara do o marido e que não está disposta, não, quer que ele sofra. Então, aí passa, explica e tudo, ela entra no programa, começa a conhecer, e algumas aceitam, outras não. E você não pode obrigar, porque se você obrigar, você toma o papel do Estado. Eu estou obrigando a fazer isso. Então, você não pode obrigar uma pessoa a passar pelo processo da justiça restaurativa.
Uma pergunta. Hoje, em Vitória da Conquista, alguma vítima, já existe algum grupo, alguma forma de justiça restaurativa ser aplicada aqui no nosso município?
Ó, eu estava fora de Salvador há 10 anos. Ou de Salvador, de Conquista. E a juíza Janine, ela tem um grupo, mas ela trabalha com justiça restaurativa. Mas eu não sei, por estar afastada, como é que ela está procedendo, nem com quem ela está trabalhando. Agora, o mais importante da justiça restaurativa, ao meu ver, e existe uma crítica muito grande a isso, é porque o judiciário ele tomou conta da justiça restaurativa. Então, tudo passa pelo judiciário. Os grupos passam pelo judiciário, não sei o que passa. E o judiciário tem que homologar o acordo. E com isso, termina que ele vai coaptando a ideia e adequando às questões judiciais. Não são todos, eu não vou dizer que são todos, porque existem algumas varas, no Paraná, por exemplo, que você tem um centro que atende, que aí passa todo o processo, atende todo tipo de pessoa. Em Alagoas tem, em Salvador tem, pelo Tribunal de Justiça. Então, a gente vê sempre o Tribunal de Justiça, A gente não tem uma lei que regule a justiça restaurativa. A gente tem uma resolução do CNJ, que é da justiça. Então, a justiça restaurativa fica meio que engessada. Não pode fazer nada contra a lei. O acordo não pode ter nada contra a lei. O acordo não pode propor coisas impossíveis de se cumprir. E o acordo tem que estar em comum acordo, ou em comum entre os dois. Então, quando você tem o juiz homologa e está resolvido o problema, está arquivado. Só que alguns juízes não têm paciência para a justiça restaurativa. Quando dizem que a justiça restaurativa ela é célere e com menor custo, é mentira. O custo é alto, porque você vai trabalhar com aquela pessoa. Você não vai trabalhar com aquela pessoa um dia na audiência e dar a sentença. Você vai trabalhar aquela pessoa, você vai trabalhar aquele conflito, você vai trabalhar aquele agressor. Isso para uma equipe multidisciplinar. Então, eu vou voltando à questão da Nova Zelândia. Uma mulher, ela quer fazer o passar pelo processo da Nova Zelândia, da justiça restaurativa, mas ela tem medo. Ela tem medo e você tem que garantir sua segurança. O que que eles fazem lá? Eles fazem por vidro, separado por vidro, fazem cartas ou um familiar representa. Que é o que acontece, por exemplo, em crimes sem vítimas. Há um crime que a vítima é a sociedade. Então, quem é que tem que representar a vítima? É a sociedade. Para isso, a sociedade tem que ter um mínimo de conhecimento de que existem formas alternativas de lidar com o conflito, que não é só prisão. Se a lei resolvesse, se a prisão resolvesse, a gente não precisava de tanta penitenciária, todas lotadas, e cada vez mais. O crime organizado se tornou agora um braço do Estado, não, dos investimentos, empreendedores. O crime organizado agora é um empreendedor, aplica dinheiro, lava dinheiro, faz não sei o quê. Olha que situação nós estamos vivendo nesse momento. A crise do Master, todo mundo sabia, mas só estourou agora. E aí, o que que a pessoa fez com o dinheiro do Master e do INSS? Viveu sem lembrar que o outro existe. Assim como a gente tem a educação em direitos humanos, nós deveríamos ter uma educação em justiça restaurativa. Porque a vantagem dela é porque ela pode ser usada na saúde, na educação, com vítimas de violência, com crimes aqui de pequena monta, porque não aceita o outro, e ela pode ser aplicada entre vizinhos, entre amigos. E aqui no Brasil, o que mais se usa de prática restaurativa é o Círculo de Paz, que foi criado por uma americana, e ela criou um círculo em que você coloca no meio do círculo alguns objetos, todos se reúnem, existe uma aceitação, existe uma confidencialidade, você não pode levar o que você ouviu ali para fora, nem trazer, mas as pessoas conversam e muitas têm uma melhora, e Ilhéus tem um grupo maravilhoso. Agora, qual é a grande crítica a esse método? Só pode analisar quem participar, porque se tem a confidencialidade, como é que eu vou participar observando e vou ver os problemas dos outros para eu poder avaliar? Então, alguns estudiosos dizem que isso não é que ele deixe dúvida sobre o processo ou o resultado, mas não dá uma sustentabilidade científica. Não há um estudo empírico para você poder garantir que o círculo de paz é o ideal. Então, nós temos, nas práticas, o círculo de paz, um encontro, que é um encontro com o outro, certo? Nós temos, muito utilizado com criança e adolescente, um encontro com a criança e a família, muito utilizado. Inclusive, foi um dos primeiros a utilizar a justiça restaurativa, foi a questão da criança e adolescente. Ele é um encontro de famílias, que para resolver o problema dos filhos, as famílias, é muito utilizado. Mas aqui, o que mais se usa nas práticas restaurativas é o círculo de construção de paz. Eu sou facilitadora nas três, no conflito simples, no conflito intermediário e no conflito grave. Mas não posso formar ninguém, porque eu não sou formadora. Eu teria que fazer outro curso. Esses eu fiz no Rio Grande do Sul. Eu teria que fazer outro curso para eu poder formar novos facilitadores. Entendeu?
Tá certo. Thaís, a gente agradece. O assunto é polêmico, é longo. Que quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode pesquisar. E é bom que a gente perceba as pessoas se movimentando em busca de novas soluções. Thaís, um grande abraço. Boa tarde para você. A gente agradece ter atendido ao nosso convite.
Eu que agradeço a vocês, agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão, tão bom. Eu tenho um livro que é Justiça Restaurativa e Violência Doméstica, Uma Relação Possível. E aí esse livro traz várias possibilidades entre críticas e aceitação da utilização da justiça restaurativa na violência doméstica. Então, fica a dica para quem quiser conhecer mais sobre o assunto específico. E eu agradeço muito, muito obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece. Agora 12 horas e 38 minutos. A gente vai a um breve intervalo, já já a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
12 horas e 43 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
E a gente começa pela Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, peraí que eu me perdi aqui na pauta, deixa eu encontrar, agora eu encontrei. Lula amplia subvenção a diesel e zera tributo de querosene de aviação.
O estado de São Paulo, missão na NASA leva humanos mais longe do que jamais estiveram.
Jornal Valor Econômico, governo anuncia mais medidas para conter preços e renúncias fiscais já somam 31 bilhões de reais.
Governo anuncia subsídio a gás de cozinha e diesel e socorro a aéreas. O Jornal o Globo.
Jornal Zero Hora. Governo amplia subsídio ao diesel e ao gás de cozinha e lança medidas para o setor aéreo.
Jornal Correio Brasiliense. Diesel, gás e aéreas têm ajuda contra alta do preço.
Estado de Minas. Caso Mariana. Ele destruiu uma família inteira.
Diário do Nordeste, mulheres estudam mais, mas ganham menos.
Jornal do Comércio, edificação em risco desaba com a chuva e causa mortes.
À tarde, Bahia, segurança debatida com alta de 26% das motos na capital.
Jornal Correio, quase 400 mil baianos já fizeram a declaração do imposto de renda.
Bahia, duplo assassinato em Biratinga. Ibirapitanga, perdão, expõe cenário de feminicídios na Bahia.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Doze horas e 45 minutos, é hora do Minuto da Reforma Tributária com o professor Alexandro Campanha, toda terça-feira, aqui no nosso Fala Conquista.
Olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandro Campanha, mais uma vez aqui no quadro Minuto da Reforma Tributária, na sua Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A partir de hoje, nós vamos estar tratando de alguns temas muito específicos da reforma tributária. E para o episódio de hoje, eu selecionei o cashback. O que é o cashback e como vai funcionar este instituto criado pela reforma tributária? Como nós sabemos, a reforma tributária ela criou dois tributos, o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Mas o que o cashback tem a ver com isso? É porque o cashback é um mecanismo que devolve parte do IBS e da CBS para famílias de baixa renda, visando reduzir a desigualdade social e tornando o sistema de pagamento de impostos mais justo e menos regressivo, de forma que a tributação não pese tanto para os mais pobres, consiga equilibrar a arrecadação com a distribuição de renda. Mas quem tem direito ao cashback? De acordo com a Lei Complementar 214 de 2025, tem direito ao cashback famílias inscritas no Cade Único, com renda per capita familiar de até meio salário mínimo e cujo representante familiar esteja com seu CPF regularizado. Quais os percentuais de devolução? Aí a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Primeira coisa, para contas de água, luz, telefone, esgoto e gás de cozinha, 20% do IBS será devolvido e 100% da CBS também será devolvido. Para todas as demais contas envolvendo bens e serviços adquiridos por famílias de baixa renda, 20% do IBS e 20% da CBS. Essa devolução ela será automática para contas de água, luz, telefone, esgoto e gás de cozinha ou via crédito mensal em uma conta específica na Caixa Econômica Federal para compras no varejo mediante identificação do CPF na nota fiscal. O cashback ele começa em 2027 para a CBS e em 2029 para o IBS. O que a gente pode concluir disso tudo? Com o cashback, teremos com certeza a promoção da justiça fiscal, o incentivo à formalidade, pois vai exigir que os estabelecimentos emitam nota fiscal com CPF, fortalecendo o mercado e aumentando a renda entre os mais pobres. E aí, gostou do episódio de hoje, onde a gente conversou aqui sobre o cashback? Na próxima semana, estaremos trazendo um novo assunto. Até lá!
12 horas e 48 minutos, olha só, ontem um grave acidente aconteceu na cidade de Itambé e causou uma grande comoção em toda a região. Duas mulheres morreram após um ônibus invadir a área de embarque em um ponto de apoio em Itambé.
Exatamente, Guilherme, esse assunto acabou causando grande comoção não só na cidade de Itambé, mas em toda a região sudoeste da Bahia. E de acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura de Itambé, além das vítimas fatais, dois homens ficaram gravemente feridos e foram socorridos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Até o momento, o quadro clínico atual ainda não foi divulgado.
O veículo envolvido pertence à empresa Rota Transportes e fazia a linha entre Vitória da Conquista e Itabuna, um percurso de aproximadamente 240 quilômetros. A parada aconteceu em Itambé por volta das 7 da manhã, após cerca de 57 quilômetros de viagem.
Ainda segundo as autoridades, o ônibus acabou atingindo justamente o espaço onde passageiros aguardavam pelo embarque, o que aumentou a gravidade da ocorrência.
As vítimas que não resistiram aos ferimentos foram identificadas como Jennifer Ramos, Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Oliveira, de 51 anos.
E após o acidente, o motorista deixou o local. A Polícia Civil já informou que ele foi intimado e, posteriormente, se apresentou para prestar depoimento. As circunstâncias desse caso seguem sendo investigadas. E para entender os desdobramentos dessa tragédia, a responsabilidade e os próximos passos das investigações, vamos acompanhar agora uma entrevista exclusiva com o delegado de Polícia Civil e diretor regional da DIRPIN Sudoeste, o doutor Roberto Júnior, aqui no Fala Conquista.
De fato, nós registramos essa tragédia ontem, na cidade de Itambé, onde, infelizmente, duas vítimas vieram a óbito, outras duas estão com lesões graves, internadas aqui em Vitória da Conquista, mas imediatamente a Polícia Civil adotou todas as providências, instaurando os inquéritos, nossas equipes foram para o local, todas as perícias foram requisitadas, já requisitamos também a perícia no ônibus para verificar se houve ou não alguma falha mecânica, e a Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese, tudo está sendo investigado, todas as hipóteses estão sendo devidamente apuradas, e o fato aconteceu somente ontem, ainda assim muitas oitivas já foram realizadas ontem. O motorista se apresentou ontem e deu sua versão dos fatos. Por enquanto, a gente vai se limitar a não falar maiores detalhes, com o objetivo realmente de esclarecer todas as circunstâncias e o que de fato aconteceu. Tenho certeza que a Polícia Civil vai apurar com maior rigor, até porque duas vítimas tiveram sua vida ceifada, então a gente vai apurar com rigor e com a celeridade necessária para que a gente esclareça o que de fato aconteceu. E, tendo configurado algum crime e a gente responsabilizar, sem sombra de dúvida, o autor. Mas volto a dizer, a gente está dando prioridade a essa apuração e vamos continuar aí as investigações para elucidar esse fato. Obrigado a todos.
Ouvimos agora o delegado Roberto Júnior, que trouxe todos os detalhes sobre esse caso. As investigações, como ele mesmo falou, vão continuar. E, claro, nós vamos seguir acompanhando esse caso e qualquer novidade, vamos trazer as informações aqui no Fala Conquista. Afinal de contas, a gente está falando de um caso que causou grande comoção não só na nossa cidade vizinha, né, a cidade de Itambé, mas também em toda a região sudoeste da Bahia. Esse ônibus saiu da rodoviária aqui de Vitória da Conquista, né, e tinha como destino final a cidade de Itabuna, ou seja, também tinha, alguns tinham passageiros nesse ônibus, ao todo 20 passageiros, felizmente ninguém ficou ferido. As pessoas que ficaram feridas são justamente essas pessoas que estavam no ponto de apoio na cidade também, aguardando o ônibus para o embarque. Mas agora a gente vai mudar de assunto e vamos falar sobre a Avenida Caracas, no bairro Jurema. Isso porque a gente vai trazer a informação de que a Prefeitura de Vitória da Conquista iniciou na tarde de ontem a instalação de defesas metálicas, conhecidas como guarda-reios, na lateral do canal de drenagem da Avenida Caracas, com o objetivo de reforçar a segurança viária no local, Guilherme.
Exatamente. De acordo com a Prefeitura, Samara, as estruturas são projetadas para reduzir a gravidade de acidentes, especialmente em trechos com tráfego em velocidades médias e altas, evitando saídas de pista e capotamentos, principalmente naquela área onde tem a valeta, né, ali da Avenida Caracas, onde a gente já teve acidentes, inclusive com vítimas fatais.
E segundo a Prefeitura, a intervenção foi definida após avaliação da Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, principalmente depois dos impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município e provocaram alagamentos na região.
A implantação, de acordo com a Prefeitura, segue critérios técnicos estabelecidos por normas nacionais, levando em considerações fatores como o risco lateral da via, o volume de tráfego, características do trecho e condições do terreno. O modelo utilizado é do tipo WBIM, amplamente aplicado em rodovias brasileiras. É um tipo mais comum que nós vemos nas rodovias, por exemplo, onde tem curvas muito acentuadas e tudo mais. E ele é composto por aço galvanizado e projetado para conter e redirecionar veículos em caso de impacto.
E o serviço está sendo executado por uma empresa terceirizada, especializada, contratada por meio de dispensa de licitação, medida adotada em função da situação emergencial reconhecida no município. Essas informações foram divulgadas no site oficial da Prefeitura. E o que chama atenção, né, Guilherme, é que essa medida foi adotada 4 meses após a tragédia que vitimou, infelizmente, a dona de casa, Rosânia Silva Borges, moradora do bairro Vila América, aos 46 anos, mãe de 5 filhos, uma tragédia que marcou a história da cidade e também teve grande repercussão nacional.
Isso, na verdade, foi há algumas semanas atrás, há 4 meses, foi o acidente com o Gerard.
Exatamente, exatamente.
Aconteceu no mês de novembro.
Foi em março, né, em março.
Exatamente. Aconteceu no dia 9 de novembro. No dia 9 de março aconteceu o acidente que vitimou Rosânia. O servidor público, Gerald Saraiva, foi encoberto pela água após ter o carro arrastado pelo temporal. Felizmente, sobreviveu.
E a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que por meio de nota enviada ao Fala Conquista, diz o seguinte, que a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, iniciou nesta segunda-feira a instalação de defensas metálicas, né, nas laterais do canal de drenagem da Avenida Caracas. A medida é uma intervenção emergencial de segurança viária para mitigar riscos de acidentes e saídas da pista e pelo histórico de alagamentos na região.
A nota destaca ainda, Samara, que a instalação desses guarda-reios é uma medida paliativa, né, de segurança e, de acordo com a Prefeitura, a solução estruturante para o canal da Avenida Caracas já está projetada, dependendo aí de liberação de recursos federais. Olha só, uma boa notícia para a saúde pública. Isso porque a cirurgia robótica para o câncer de próstata foi finalmente incorporada ao SUS e também no rol de procedimentos cobertos pelos planos de saúde. O tratamento também passa a ser incluído, como eu disse, né, nos planos de saúde. E quem tem mais informações para nos passar é a repórter Fátima Leite.
A partir deste mês de abril, a cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata passa a ser incorporada ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e à cobertura de planos de saúde no Brasil, ampliando o acesso dos pacientes a esta tecnologia. Mais moderna e precisa, a cirurgia robótica é uma técnica minimamente invasiva, proporcionando maior precisão, visão 3D ampliada e movimentos articulados que superam a mão humana. O coordenador do programa de cirurgia robótica do ICC, Instituto do Câncer do Ceará, médico uro-oncologista Emanuel Veras, faz um breve relato histórico sobre o processo que permitiu a inclusão da cirurgia robótica de próstata no SUS.
O dia 30 de setembro de 2025 foi um marco histórico para a urologia brasileira. Nessa data, foi publicado no Diário Oficial da União um parecer da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Com isso, houve-se um prazo de 6 meses a partir daquela data, que se encerra agora. Portanto, a partir de abril, a cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata vai ser incorporada tanto no âmbito do SUS como também da saúde suplementar, dos planos de saúde e operadores de saúde.
Para o médico Emanuel Veras, o momento é de satisfação pela conquista.
Eu estou muito feliz, satisfeito de ver essa ampliação de acesso à população, tanto no âmbito do SUS como também na saúde privada, tendo mais acesso à plataforma robótica, a uma tecnologia moderna que nos permite fornecer tratamentos mais eficazes, com melhores resultados e melhor recuperação para o paciente.
O câncer de próstata é o tipo de tumor mais comum entre os homens brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, sendo altamente tratável quando diagnosticado precocemente. Da Rádio Universitária FM Fortaleza, Fátima Leite, para a Rádio Nacional de Brasília.
Agora exatamente uma hora, Samara Dias, nosso Fala Conquista de hoje vai ficando por aqui.
E a gente volta amanhã, Guilherme, com mais notícias para os nossos ouvintes. Boa tarde, gente.
Quem está chegando para apresentar mais uma edição do Na Roda com a Câmara é Anuska Meirelles. Anuska, conta pra gente o que tem no Na Roda com a Câmara de hoje.
Oi, gente, muito boa tarde. Um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Hoje a nossa conversa é com Oscar Sampaio, baterista da banda Dona Iracema, uma das bandas mais irreverentes e energéticas da cena musical de Vitória da Conquista. Com mais de uma década de história, a banda está confirmada na edição 2026 do Festival Suíça Baiana e traz um som que mistura rock, caatinga, forró e muita identidade. A gente já começa, eu Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Camille Cardoso, que está comigo hoje.
Olha só, de novo. Boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Hoje a nossa roda gira em torno de música, do rock independente, da produção cultural da nossa cidade.
É isso aí. Seja muito bem-vindo, Oscar Sampaio.
Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai passar.
Boa tarde.
Isso. Boa tarde mesmo. Então é isso. Gente da Rádio Câmara, tudo bom com vocês? Tamo aí.
Oscar, começa falando pra gente aí. Dona Iracema surgiu em 2012 aqui em Vitória da Conquista. Como é que nasceu a banda?
A banda, no início, era só uma brincadeira de amigos. Nessa época eu ainda não era da banda, né? Entrei pouquinho tempo depois. Amigos brincando de fazer música, fazendo cover de bandas icônicas da época. De repente, uma tal de Dona Iracema resolve ligar para esses meninos durante o ensaio. Os meninos resolveram homenageá-la. Dona Iracema, a senhora vai ser a nossa banda agora. E aí uma coisa que era para ser uma brincadeira virou uma banda séria. E agora estamos com quase 15 anos de banda aí, agora de forma profissional, viajando o Brasil inteiro, divulgando nosso trabalho, com muito orgulho.
Massa. Oscar, o som da Dona Iracema é autodenominado Catincore. Como que surgiu essa definição?
Pois é, a gente, lá no início, quando a banda fazia cover, né, de bandas como Mamonas Assassinas, Raimundos, essa coisa hardcore, muito engessada no Brasil, que a galera fazia muita sátira com o povo nordestino, a gente resolveu fazer do nosso jeito. Catingueiros fazendo hardcore. E na Catinga a gente pode fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quiser, com nossa irreverência, com a nossa cara, com a nossa identidade. E acabou que esse som foi ficando cada vez mais encorpado e a gente falou, por que não? Por que não, ao invés de chamar de hardcore, não chamar de Catingcore? E aí está aí até hoje funcionando. Inclusive, a gente já recebeu mensagem de outras bandas do Brasil inteiro querendo copiar o estilo.
Olha só. Oscar, a banda mistura aí rock, forró, baião, axé e hardcore. Como foi construir essa identidade ao longo desse tempo?
É isso. Na banda já... É isso. A gente já passou por várias formações diferentes. Muita gente já passou por essa banda e cada um trazendo um pouquinho de sua influência. Eu, né, nasci nos anos 80. Balai, nossa vocalista, nasceu no final dos anos 90. Enfim, cada um ali pegando essas referências musicais dessas épocas e sem medo nenhum começamos a misturar, assim, misturar mesmo. A gente tem música que tem metal com pagodão baiano, a gente tem música que tem uma rocha com o hardcore, e isso por conta das nossas influências sem frescura, porque a gente é de uma época em que o roqueiro era engessado, aquele cara rançudo que não gosta de ouvir outras coisas, a gente escuta, gente. A gente não tem vergonha de escutar uma Lady Gaga da vida, sabe? Então a gente coloca nossas influências na música e é isso. Sem regras.
A Dona Iracema também é conhecida pela energia, né? E irreverência nos palcos. Como que vocês definem essa performance?
Então, falar de nossa energia, né? É isso. Quando a gente, por exemplo, vai tocar em outras regiões brasileiras, outras cidades, outros festivais fora da nossa zona de conforto, fora da Bahia, fora de Vitória da Conquista, como, por exemplo, São Paulo, Rio, Minas... Brasília, é lá que a gente entende o que é a nossa energia. Nossa energia nada mais é do que o tempero, o molho do baiano, sabe? O molho do catingueiro, do conquistense. É só isso e mais nada.
Oscar, as letras da banda também têm um tom político e provocador. Como é que surge esse processo de composição entre vocês?
Então, é isso. Na banda tem dois psicólogos, né? Eu e a nossa vocalista. Tem um economista, tem um tatuador, só que em comum existe as pautas identitárias, existe toda uma luta pelas minorias, pelas nossas correrias no dia a dia. Eu sou filho de mãe preta da roça, sabe? E a gente, ao invés de ficar em cima do muro, a gente resolveu se posicionar desde sempre, sabe? É um acordo entre nós quatro, né? E de lá pra cá... foi dando certo. A gente, no início, a gente foi muito atacado, né? Mas é aquela coisa, vai ter aqueles que se identificam, outros que não se identificam, e esse é o processo da vida mesmo. Se a gente recuar, é muito pior. Então, a gente resolveu que essa seria parte da identidade da banda. Ser uma banda política, ser uma banda debochada, e de lá pra cá tem sido o tom da banda, né? Em todas as músicas, fazer esse papel político.
E com 12 anos de história, como que vocês enxergam a evolução da banda?
Rapaz, perguntinha maravilhosa essa sua, viu? Então, no início, era um processo muito intuitivo, sabe? A gente sentia, experimentava, fazia, mas, sei lá, logo após nosso primeiro álbum, na verdade, um pouquinho antes do nosso primeiro álbum, o Balbúrdia, o trabalho ficou ainda mais sério. Dentro desse processo, eu tenho um papel fundamental ali, que eu resolvo produzir a banda, resolvo ser o gerente da banda. Então, não foi só mais fazer música. comecei a escrever planejamento, sabe? Entrar em contato com outras empresas para fazer parceria. Então, a gente já teve, sei lá, assessoria de imprensa em Vitória da Conquista, mas já teve assessoria de imprensa em Salvador, em São Paulo. Empresas que faziam parceria com a gente para estruturar melhor o projeto, para lançar cada trabalho de uma forma muito mais profissional, sabe? Sair um pouco dessa bolha local. Não de... E aqui eu não estou falando de uma forma pejorativa, criticando, não. Muito pelo contrário, a gente ama a nossa cidade, mas o nosso sonho não é só para ela. Nosso sonho é para o mundo. Então, a gente precisava de um pouco mais de planejamento, de um pouco mais de estratégia. E, para isso, a gente teve que estudar, teve que correr atrás. Então, os desafios giram em torno disso, de não ser só mais uma banda fazendo rock ou brincando de fazer rock, mas sim uma banda séria que tem projeto, que pensa lá na frente, no futuro.
Sim. É, vocês já lançaram 2 álbuns, EPs, clipes e até um filme. Eu queria entender essa produção, né, musical para o filme. Como Sim. é que foi feito esse processo?
É, isso, na verdade, foram 3 álbuns, né? Teve um último lançamento recentemente, que é o Rojão de 12 Tiros. E, assim, tudo muda a partir do primeiro, né? Quando a gente faz uma parceria com um grande estúdio lá em Salvador. A gente tem um produtor que é o nosso padrinho, que é o nosso pai, que é o cara que abraça a banda desde sempre e faz o nosso som reverberar muito mais. E aí, o que é que acontece? Quando você se acostuma nessa redoma de fazer um disco inteiro, que dá muito mais trabalho, é como se fosse uma droga. Você se vicia real. Que até então, a banda só fazia uma música, um single, um EP e tudo mais. Aí, de repente, vem um disco. E aí, vamos fazer mais um disco? Vamos fazer outro. Mas quando foi para fazer O Velório, que é o que tem o filme que você mencionou, aí o processo foi um pouquinho diferente. Nele, a gente se submeteu a um edital, né, que foi o primeiro Aldir Blanc, que foi na pandemia ainda, e a gente foi contemplado. E lá nesse projeto a gente já anunciava essa possibilidade de fazer um filme, que inclusive foi o primeiro artista baiano a fazer um trabalho nesse formato na Bahia, sabe? E aí agora, o problema todo é que daqui para frente os desafios vão ficando cada vez maiores, né?
É mesmo.
Como é que agora vai ser o 4º álbum, por exemplo? A gente já não sabe. Estamos fazendo, inclusive, mas não sabemos como vai ser o formato, sabe?
A dona Iracema, ela também detém um recorde mundial, né? Com a música de 1 segundo. Como que surgiu essa ideia?
Rapaz, essa música aí... Inclusive, a gente tá nesse processo de reivindicar esse recorde, porque... Já é comprovado, a gente já tem lá as métricas mostrando que ela é a menor música do mundo. Mas dentro do Guinness, ainda existe uma banda, se não me engano, da Alemanha, que é dona desse recorde. Mas a gente está lá correndo atrás para reivindicar. Inclusive, se vocês conhecerem alguém que possa nos ajudar nisso, aí do setor jurídico, por gentileza. Mas é isso. A música era para ser uma brincadeira e virou uma coisa séria. A gente, bora fazer, bora. E aí o produtor, bora. E a música tem 1 segundo, ela tem uma letra, que eu não posso falar aqui, né? Mas ela tem a autoria de 5 pessoas. Uma frase de 2 letras. De 2 palavras, sabe?
Imagina.
Pense aí.
Oscar, vocês já dividiram um palco com bandas importantes, né? Como Charlie Brown Jr., Nação Zumbi e CPM22. O que essas experiências representam pra vocês?
Nossa, isso aí é divisor de águas, né? Quando você muda, quando você vira a chave de que os seus ídolos agora são seus amigos, seus parceiros de trabalho, sabe? Isso é uma virada de chave, assim, maravilhosa. Desde então, a banda tem ocupado esses espaços, né? Essa galera que você mencionou ainda tem, posso mencionar outros, inclusive. Eles não só dividiram palco com a gente, como compartilharam momentos maravilhosos, assim, sabe? De, inclusive, querer fazer parceria com a gente, fazer música e tudo mais. Isso aí não tem preço, né?
Sim.
É isso.
Oscar, dentre todos os prêmios importantes que a banda já recebeu, qual que foi o mais marcante?
Eu acho... teve muitos, viu? Rapaz, vocês estão fazendo umas perguntas hoje. Mas então, eu vou falar do prêmio Bolsa Skol. Talvez ele não tenha sido o maior prêmio do que a gente recebeu, mas ele foi o mais importante, porque ele foi o que colocou a gente dentro de um cenário nacional, que até então a banda era só uma banda local, no máximo conhecida aqui na região baiana, sudoeste. E quando a gente ganha o prêmio Bolsa Studio Skol, que é uma marca gigantesca de cerveja, eles colocaram a gente num circuito nacional. Então a gente ficou conhecido por outros locais no Brasil inteiro, né? E outros nichos musicais. Isso foi muito importante, porque não foi um prêmio de rock, foi um prêmio de música. Então isso colocou a gente numa rota e um cenário muito importante, que foi o que dividiu nosso trabalho, né? O antes e o depois, o antes do Bolsa Escol e depois do Bolsa Estúdio Escol.
Sim. O produtor André T, que já trabalhou com grandes nomes da música, também produziu a Dona Iracema. Como é que foi essa parceria, Oscar?
Pois é, coincidentemente, por isso que eu falei que o prêmio Bolsa Estúdio Escol foi o mais importante. Foi ali que a gente conheceu o André. Ele era um dos jurados desse projeto, né? E foi amor à primeira vista e tudo mais.